Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida.
O Ministério da Saúde Mental adverte. Não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada.
Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um conselho que você pediu está no ar. Bom domingo pra você, episódio 81. E hoje, queridas, eu quero trazer aqui um assunto, não vai ser um caso, vai ser um caso da minha própria vida. Seria mentira falar que não vai ser um caso. Mas vai ser um caso meu próprio do que foi esse primeiro trimestre desse ano, gente. Foi um dos piores começos de ano da minha vida. Março talvez tenha... Fevereiro e março tenham sido um dos piores meses da minha vida. E olha que eu já tive meses muito horríveis. Nem comento. Mas assim, foi um período muito difícil, de muitos problemas. Muitos problemas de saúde, na família, de ficar... Eu ficar várias vezes doente ao longo desse começo de ano. De problemas com empresa, problemas burocráticos absurdos para serem resolvidos. Ai, gente, assim, toda sorte de coisas terríveis. Quando eu resolver... Um desses problemas, quando eu resolver, depois eu conto para vocês entenderem, para deixar de alerta. Mas, por enquanto, fica o suspense. Mas, enfim, foram meses que me exigiram muito fisicamente e especialmente emocionalmente, assim. Em vários dias, especialmente desse mês de março, da metade ali de fevereiro e principalmente de março, eu tive que parar tudo que eu tinha planejado pra tirar o dia inteiro pra chorar, pra tirar o dia inteiro pra ficar muito na merda, pra só me arrastar pelos cantos, pra cuidar somente do meu filho e cancelar tudo possível de trabalho, porque não tinha mais condições de fazer nada. E aí eu resolvi fazer esse episódio sobre fazer o mínimo. Como em muitos momentos, o que a gente precisa é fazer somente o mínimo. E como em vários momentos de muita dificuldade física, emocional, da nossa vida, manter o mesmo nível de exigência é a receita, assim, é o caminho perfeito para um burnout, ainda que não seja relacionado ao trabalho, mas um burnout emocional, desse acúmulo de emoções que não são vividas, que não são desafogadas, que não são extravasadas, desse acúmulo de tarefas relacionadas à sua casa, às suas responsabilidades de cuidado, ou com seus filhos, ou com família, né? Com os pais, com os avós, enfim, essas tarefas que a gente acumula, como isso também pode gerar uma pane no sistema mesmo, se a gente não se permitir algumas pausas durante o caos. E aí eu acho que o grande caminho para começar isso é a gente tentar ser um pouco mais empático, tolerante, flexível com nós mesmos, né? Eu acho difícil que a gente fosse tão duro, por exemplo, com amigos e amigas nossos que estivessem passando por um momento de dificuldade, fragilidade física, fragilidade emocional. Será que a gente falaria, ah, querida, lamento, mas você vai ter que fazer tudo que você tinha marcado, tudo que você propôs, mesmo assim, não interessa se você tá mal, levanta essa coisa de poeira e dá a volta por cima. A gente faria isso com um amigo nosso? Eu espero que não, né? Senão você é um péssimo amigo. Então, se a gente não faria com uma pessoa que a gente ama, eu acho que a gente também precisa ser um pouco mais cuidadoso e flexível com nós mesmos. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Muita dificuldade. Primeiro porque eu sou muito exigente comigo, eu sou muito crítica comigo. Eu me acho quase sempre, tudo que eu faço insuficiente. Eu já gravei esse episódio aqui, né? Sobre o quanto é suficiente. Pra mim, nunca é suficiente. Mas, eu tenho aprendido a ser um pouco mais flexível. Depois que eu tive filho, eu nunca fui uma pessoa muito apegada, que gostei de rotina. Eu sempre fui essa coisa, não gosto de rotina, cada dia é um dia e tal. Mas depois que eu tive filho, eu virei realmente, assim, uma louca da rotina. Eu sempre fui muito mais metódica. Faço tudo sempre igual do que uma pessoa, de fato, de planejamento e de rotina. Mas depois que eu tive filho, eu fiquei muito apegada à rotina. E eu acho que, às vezes, em alguns momentos, até demais. Eu acho que agora, assim, nos últimos tempos, eu tenho conseguido dar uma balanceada. Porque eu acho que, em muitos momentos, eu fiquei realmente muito rígida e muito inflexível mesmo. De abrir mão da minha rotina, de quebrar essa rotina, de desapegar de um planejamento, de ter que mudar os meus planos, abrir caminho, né, nesse planejamento, reorganizar o que eu tinha planejado fazer, porque sair da rotina depois que você tem filho desequilibra absolutamente tudo, né? Não é tão simples assim você realocar outras coisas. Se o seu filho fica doente, a sua rotina imediatamente se desconstrói ali, arruína na sua frente. E isso realmente, assim, é muito difícil. Como uma pessoa metódica, eu não tenho, gente, rigidez cognitiva, antes que vocês tentem argumentar, não tenho mesmo, mas sou uma pessoa que me apeguei à rotina a partir de entender que isso fazia com que a minha vida fosse melhor a partir da maternidade e mais tranquila. Então, para mim, é ainda mais difícil pensar nesse fazer o mínimo. Mas eu estou exercitando. E aí, como é que é esse meu exercício? Eu aprendi com a Thaís Godinho, sempre ela, do Vida Organizada, o que ela chama de mínimo viável diário, que é uma lista mínima com a menor quantidade de tópicos e atividades possíveis que você precisa fazer, ainda precisa fazer nos seus piores dias, para a sua vida funcionar minimamente e sem culpa. Por que que eu tô falando sem culpa? Porque às vezes a gente tem, o filho fica doente, você tem que travar tudo que você tinha planejado. Ou você fica doente, você não tem condições de fazer tudo que você tinha planejado. Ou você tem uma crise emocional, você acorda com o seu emocional muito detonado e você não consegue fazer as suas atividades. Mas você também abandona tudo de uma vez. Não dá satisfação para quem trabalha com você, não toma um banho, não se alimenta, não delega as funções, não remarca e só fura com as pessoas. E aí isso gera um sentimento de culpa, que eu acho que essa tensão, talvez essa ansiedade, essa angústia de você ter que cancelar tudo, faz com que a gente paralise e não encaminhe o mínimo para a gente viver aquele dia de fazendo o mínimo sem essa culpa de, putz, não avisei o fulano, só furei, e aí você fica com mais tensa porque você não avisou, e aí aquilo vai te mobilizando, e aí você não consegue falar, e aí não sei o quê, e aquilo vai gerando cada vez mais angústia. Então, eu acho que o mínimo é exatamente isso, gente. É o mínimo. O que que a gente precisa fazer para não se sobrecarregar, para não manter o mesmo nível de exigência, para não extrapolar ainda mais a nossa saúde física e mental nesses dias que a gente está doente, que a gente está emocionalmente instável, e ainda assim não ficar com essa culpa de ter deixado as pessoas na mão. Então, vou começar a dar exemplo de coisas desse meu último mês que eu cancelei, que eu adiei e que eu tive que comunicar e que me deixaram muito mais aliviada por eu ter conseguido fazer essa comunicação, ter conseguido jogar isso pra frente, do que culpada por não ter feito. Porque nesses momentos eu entendi que eu não tinha condições. E que só dava para fazer o mínimo. E às vezes, gente, o mínimo é fazer uma reunião e não três. Às vezes o mínimo é fazer uma gravação e não cinco. Às vezes o mínimo é bater uma máquina de roupa ao invés de duas. Depende. E tem dia que o mínimo é tomar banho e escovar o dente. Mesmo. Então, até o nosso mínimo viável, diário, até o nosso fazer o mínimo, flutua. Não é sempre igual, não é engessado. Então, eu acho que cabe a autorreflexão desses dias terríveis, de qual é o meu mínimo de hoje. Ah, mas teve outro dia que o meu mínimo eu ainda consegui lavar a louça. Hoje eu não tenho condição, então hoje esse não faz parte do meu mínimo. Então, exemplo, semana passada Martin ficou doente, não foi para a escola. E essa é uma grande situação da minha vida que me causa muita ansiedade, muita angústia, porque são os momentos que eu preciso jogar tudo pro alto e sair completamente da minha rotina, que é totalmente... E sair completamente da minha rotina, que é totalmente atrelada aos horários do Martin na escola. Então, pra mim, esse é o meu maior tensão, assim. Mas não tinha jeito, não tinha o que fazer. Então, semana passada, eu desmarquei das coisas mais bestas. Tipo, eu tinha depilação. Desmarquei. Não fui malhar, era uma coisa que eu... é uma coisa que faz muito bem pra mim, pra minha saúde mental, inclusive, mas, infelizmente, também não consegui fazer isso. É uma coisa que eu gostaria que tivesse incluída no meu mínimo, porque eu sei que isso é o ganho que eu tenho emocional quando eu vou, mas tem dias que nem isso a gente vai conseguir. Então, também desmarquei. Tive um trabalho que era uma palestra com uma empresa, um trabalho pago, que eu sofri, segurei até o último segundo. Até, eu sei assim, eu fiz tudo que eu pude pra conseguir honrar com esse compromisso e não consegui. Realmente tive que desmarcar. Tinha que gravar o Conselhos, porque agora temos Natália, editora, que tá editando os cortes do Conselhos e o meu combinado era, eu deveria ter entregue na quinta-feira antes da Sexta-feira Santa pra ela. Não tive condições. Não gravei. Tô gravando agora, terça-feira. Vou entregar pra ela com 4 dias de atraso do nosso combinado. Tô subindo 2 cortes do Angu de Grilo toda semana nas redes do Angu, que é meu outro podcast. Tinha que ter selecionado na semana passada esse segundo corte. Não tive condições. Não bati uma máquina de roupa. Sabe assim, não fiz absolutamente nada. Nada em casa. Todo o mínimo da casa quem fez foi o Rafael. Eu tive que entregar essa parte pra ele. Porque nem esse mínimo rolou. Não deu. Do que deu pra fazer semana passada? Deu pra gravar o Ongo de Grilo na segunda-feira, tomar banho, me alimentar e avisar todo mundo que trabalha comigo e todo mundo que eu devia trabalho que eu não tinha condições. E eu deleguei absolutamente tudo que eu pude, eu cancelei tudo que eu pude, eu adiei tudo que eu pude, mas eu me comuniquei. E aí, por isso, eu não acumulei essa culpa. E eu acho que essa é a grande chave, assim. E eu acho que também tem já em mim um entendimento, que aí eu vou ter que mandar você ouvir lá o episódio 46 aqui do Conselhos que você pediu, que é o episódio Se Tudo é Urgente, Nada é Urgente. Como a nossa noção de urgência mudou completamente a partir desse imediatismo das redes sociais. E como tem muitas coisas que são importantes, mas não são urgentes, o mundo não vai acabar se eu não gravar o Conselhos, se não tiver episódio. Vai ter semana que, assim, eu não vou ter condição de gravar nunca e não vai ter episódio. E o mundo não vai acabar, como já aconteceu algumas vezes. Se você acompanha o Conselhos, você sabe que uma vez na vida, outra na morte, é raro, mas acontece. E pode ter certeza que quando isso acontecer, gente, não foi desleixo, não foi negligência. É porque, assim, não cabia nem no meu mínimo. O mundo não vai acabar se não tiver um segundo corte do Angu de Grilo nas redes sociais. O mundo não vai acabar se eu não bater essa máquina de roupa e eu acumular roupa pra lavar, entendeu? Então, assim, são coisas que são importantes, beleza, mas nenhuma dessas coisas é urgente. O que era urgente na semana passada? Eu estar 120% disponível para o meu filho que estava doente. Ponto. E não cabia mais nada no meu mínimo. Ter pensado, ter tido 10 minutos de sanidade e pensar, cara, o que, que eu consigo fazer e o que não tem a menor condição. E ter tomado essa decisão foi muito importante para não acumular essa culpa. Às vezes é muito difícil fazer isso sozinho. Mas se você tem um parceiro, uma parceira, uma melhor amiga, você fala, cara, você me ajuda? Eu tô assim, a minha cabeça tá completamente confusa, eu não sei o que eu faço, eu tô completamente sobrecarregada, eu tenho muita coisa para fazer. Meu filho ficou doente, eu fiquei doente, eu não tô bem emocionalmente, eu não sei nem por onde começar a resolver. Tenho certeza absoluta que alguém vai poder te ajudar a organizar esses pensamentos, porque quando a gente tá de fora da vida do outro, a gente consegue olhar com muito mais clareza que a gente, às vezes, no olho do furacão, não consegue. Então, na semana passada, eu fiz o mínimo. Durante todo o mês de março, gente, eu fiz o mínimo. Eu tinha prometido para mim, para o meu agente, que eu começaria um novo projeto que a gente está aí gestando. E aí chegou na semana retrasada, eu falei para ele, olha só, eu não tenho condição de entregar isso até o fim do mês. Porque aconteceu isso, isso e isso. E eu, não, tipo assim, não tenho condição. Então, não vai dar, entendeu? Não vai dar. Eu sei que era importante, eu sei que era o combinado, mas eu realmente não tenho condição. Então, vai ficar para o mês que vem. E é isso. E é o máximo que eu posso fazer sem adoecer. E eu não vou ficar doente por causa de trabalho. Eu não vou ficar doente por causa de sobrecarga. Eu me recuso, ainda que eu fique. Mas eu me recuso a aceitar que isso é uma... Sabe? Que esse é um caminho que existe. Não existe. Eu fico, eu me fodo, mas eu não aceito. Eu não faço de... Eu não me fodo achando que é isso mesmo, que é a vida e é assim que deveria ser. Eu reluto todos os segundos para não me deixar ser atropelada por isso. É isso que eu queria falar aqui hoje, que às vezes é muito, muito importante que a gente faça o mínimo. E nesses dias muito difíceis, o mínimo vai ser o máximo que a gente conseguiu. Vai ser o melhor que a gente pôde fazer. Tem dia que a gente só, tipo assim, foi o que eu botei até essa semana passada, essa semana agora, no Instagram. Eu fiz o que pude. E eu pude muito pouco, e foi o que deu. Então, tem dias que a gente só vai fazer o mínimo, só vai fazer o que der. E ainda assim, comparativamente com outros dias, terá sido muito pouco. Mas, cara, foi o melhor que eu consegui. Foi o máximo que eu consegui. E a gente não merece carregar essa culpa de não ter performado 100% todos os dias. Então, se hoje você está ouvindo esse episódio, nesse domingo, nessa segunda-feira, ou quando for, e tá difícil, para, acaba de ouvir, para, olha a tua agenda de hoje, pega um papelzinho e fala, e vê, tudo que eu consigo adiar, tudo que eu consigo remarcar, O que de dentro do que eu tenho que fazer, qual é o mínimo de cada uma dessas atividades? Ah, eu tinha que arrumar a casa. Eu tinha que lavar o banheiro. Cara, lavar o banheiro hoje eu não consigo. Hoje eu vou passar um paninho na pia. Hoje eu vou trocar o lixo. Hoje eu vou dar uma limpada no vaso e o resto vai ficar para outro dia. Hoje eu vou tomar banho, vou escovar os meus dentes e eu vou me alimentar e vai ser isso. E eu não vou nem cozinhar. Hoje vai ser o dia que eu vou, infelizmente, gastar um dinheiro pedindo um delivery, uma marmita, vou na casa da minha vizinha, da minha amiga, da minha família, filar o almoço, porque eu não tenho condições nem de cozinhar. O que que dá para adiar no trabalho? Qual é o mínimo que você pode entregar de trabalho hoje? Sem fuder as pessoas que trabalham com você, sem ficar culpada por ter abandonado tudo. Quais são as informações que você precisa delegar? Quais são as pessoas que você precisa informar que você não tá bem? Para não deixar essas pessoas sem resposta e não cultivar essa culpa. Dentro do mínimo que precisa ser feito, qual é o mínimo dentro do mínimo? Então, Isabela, não tem jeito, eu sou CLT, eu tenho que trabalhar. Então, hoje não vai ser o dia que você vai entregar a sua melhor versão no trabalho. Hoje não vai ser o dia que você vai começar aquele novo projeto. Hoje você não vai ser o dia que você vai fazer aquela reunião que você pode fazer amanhã, ou aquela reunião que poderia ser um e-mail. Hoje não vai ser o dia que você vai estender um pouco o horário para tocar uma outra coisa que não é urgente. O que que dentro do mínimo que a gente precisa fazer é o mínimo do mínimo. E aí, tem uma outra coisa que eu acho importante, que é eventualmente, não adiar tudo para o dia seguinte. Porque às vezes a gente tem essa tendência de, ah, não dá para fazer hoje, mas amanhã eu vou acordar 100% e tudo que eu não consegui hoje eu vou fazer amanhã. E aí você cancela tudo num dia e no dia seguinte você fica fudido, completamente sobrecarregado de 7 da manhã até as 10 horas da noite. Isso também não é viável, gente. Então, assim, ai, sei lá, eu tinha que fazer minha sobrancelha hoje, mas eu tô muito na merda, não vai dar. E eu vou marcar pra amanhã, junto com todos os trabalhos que eu tive que adiar. Não, você vai fazer sua sobrancelha daqui a 3 dias. Você vai fazer sua sobrancelha na semana que vem. Tipo assim, isso é a coisa menos importante de todas, entendeu? Porque tem umas coisas que naquele dia do seu mínimo não são urgentes, mas que no dia seguinte vão ser. Então, adiei uma reunião de trabalho, mas amanhã não tem jeito, eu vou ter que fazer essa reunião. Isso não dá pra competir com as outras coisas, outros cacarecos que você teve que adiar, entendeu? Taca pra depois, taca pra 3 dias depois, taca pra semana seguinte, cancela. Não sobrecarrega o seu dia seguinte, porque pode ser que você não esteja melhor da sua doença, pode ser que seu filho não volte pra creche, pra escola no dia seguinte, ainda não esteja bem, pode ser que você ainda esteja com o emocional muito abalado e você não consiga realizar e aí tenha que adiar de novo, e aí isso causa um sentimento ainda maior de culpa que não vai ajudar nesse processo. Então, assim, espalha. Tudo que você tiver que adiar, espalha o máximo possível pra realmente não pesar demais no dia seguinte. Quero indicar o episódio do podcast da Lela. Vocês falam um monte, né, que a gente, que os nossos podcasts se complementam, são parecidos, eu também acho. E a Lela fez um episódio no início de março falando que o nome do episódio é Manual de Sobrevivência a Dias Ruins. E aí ela fala qual é o passo a passo, o que ela faz quando ela tem dias ruins. E ela começa falando isso, né? Que ela adia tudo que ela pode adiar, remarca tudo, não sei o quê. E aí depois ela vai falando coisas que ela faz por ela, de cuidado, de autocuidado, para descansar, para relaxar, quais são os pequenos prazeres que ela se coloca nesses dias ruins para conseguir melhorar. Eu não falei dessa parte aqui, porque não era disso que eu queria falar, mas eu acho que se complementam um pouco. Eu quis falar aqui do que é esse nosso mínimo, a importância da gente definir o nosso mínimo viável nos nossos dias caóticos e como é importante que em alguns momentos a gente realmente faça o mínimo. E às vezes não vai ser um dia só, às vezes vai ser um mês inteiro. Como no mês de março, pra mim, foi um mês. Desde metade de fevereiro, eu tô fazendo só o mínimo. Eu não tô inventando roda, eu não tô botando projeto novo no ar, eu não tô tomando nenhuma grande medida drástica na minha vida, eu não tô mudando a minha rotina, eu tô tipo assim, gente, eu só tô conseguindo entregar o mínimo de tudo que eu posso. Eu não estou sendo sobre-humana, eu não estou sendo a melhor mãe do mundo, eu não estou sendo a melhor esposa do mundo, eu não estou sendo a melhor profissional do mundo, eu estou fazendo somente o que eu posso. E nesse período, o que eu posso foi o mínimo e foi o máximo que eu consegui. E muitas das vezes também foi suficiente. Então, era disso que eu queria falar aqui hoje. Mas se você também quiser sugestões de como dar uma incrementadinha de coisas boas nesses seus dias ruins, vai lá ouvir o podcast da Lela, o episódio Manual de Sobrevivência a Dias Ruins. Beijos, é isso que eu tinha pra falar. Boa semana pra vocês, eu espero que vocês tenham uma boa semana. Dias ótimos, e se vocês precisarem essa semana fazer somente o mínimo, que vocês lembrem de mim, tá? Vocês sempre terão meu apoio para fazer o mínimo. Às vezes, só o que a gente precisa é desistir. É isso, gente. Até domingo que vem. Beijo!